Eu tava lendo a Rolling Stones hoje uma entrevista do Lobão, né? Que o Lobão, depois dele ser contra o sistema e tal, ele gravou o acústico MTV, agora por uma grande gravadora e tal, né? E ele falou que o artista que briga com o sucesso é uma besta quadrada e tal, né? O cara que não assume o seu sucesso da carreira que ele produz e tal. E eu sinto que você, até por estar fazendo o mesmo show por muito tempo, eu acho que você abraça as suas músicas mais populares mesmo, né? Como que é inserir as músicas novas nesse contexto? É difícil de dizer.
Pô, é que a gente começa a fazer um show, e eu não tenho um show novo, um show velho. Meu show é o mesmo a vida inteira. Pode entrar uma música ou sair uma outra. Pode dar uma ênfase instrumental ou enfim. E esse show sintetiza um pouco do meu trabalho. Assim, tem música de vários discos, com várias fases. E a gente começou a fazer esse show funciona em teatro, funciona em praça, em exposição, em lugar grande, som bom, som ruim. E a gente toca esse show até de costa, dentro d'água, pendurado, entendeu? É um show que tá meio na mão. E agora que tá ficando bom, entendeu? Então, depois que tem uns 20 anos que tá o show, agora que começou a ficar bom.
Faz uns 7 anos, 8 anos
que eu faço esse show. O mesmo show por aí, 7 anos. E agora que eu sinto que tá bom. Então, vai ser o mesmo show da vida inteira. Vai entrar uma musiquinha, sai uma musiquinha, pode entrar uma outra. Mas não tem o que inventar. Vou fazer um show instrumental só, não dá mais. Eu já tentei fazer show só instrumental, o cara me pede salão, me pede violino, toca, me pede tocar de frente. Me pede sempre as mesmas músicas. Eu vou brigar com o meu público, vou brigar contra o sucesso e não vou cantar a música que a pessoa pagou pra ouvir. Vou pra cantar só o que eu quero e cantar lá em casa.
E faz isso no meu som, então. É um pouco a receita também da coisa, dar certo também?
De não, mas o som tá na mão. É um som que tá na nossa mão. Então, por exemplo, você chega aqui no local, você sente alguma dificuldade, você vai no que tá melhor. Eu acho que a pessoa que vai pro show vai pra ser feliz. Ninguém vai pra ter problema. Então, eu sei que tá difícil, eu vou naquele show que tá na minha mão. Se o som apagar, eu toco. Se eu tiver gripado, eu canto. E já tá assim, na alma da gente, esse show. Tá na mão mesmo. Eu sinto que a banda tá tocando melhor agora.
É mais Campo Grande que reclama disso? Você tem os outros lugares na
dança? Não, é mais quem vem no show todo dia, né? Quem vem no show sempre aqui é o Simões, meu Zé Alfredo, minha mãe que fala, você não vai ficar cantando mesmo show, mas ela vai em todo show, meu. E os músicos também reclamam, pô, vamos mudar de show. Falei, pô, mas tá gostoso desse show, pô, eu gosto desse show.
Calma, tocar o repertório novo é uma outra
coisa. O repertório novo, por exemplo, assim, às vezes eu jogo no ensaio o repertório novo e sinto que ele flutua um pouco, não tá na mão. Porque esse disco que eu fiz agora novo, praticamente ele foi um disco feito assim, no estúdiozinho caseiro, e por partes eu fazia meu instrumento. Eu fiz uma base, depois eu fazia meu instrumento, depois eu vou fazer dele, tudo devagarinho. Então, uma banda toda não tocou nesse disco. Então, foi eu, Nadinho e o Carlão, e o Rodrigo, praticamente fizemos esse disco. O resto da banda participou-se mais no vocal, muito pouco. Então, não tá na mão deles esse som. Então, hoje eu passei uns 4, 5 músicas para cantar. Cantei aquela lá, o Rafa do Axê, senti que melhorou, foi melhorzinho que saiu no ensaio.
Mas então é isso, amigo. Você está esperando chegar a maturar o lance para tocar.
Está gostoso de tocar. Agora você vai tocar uma, só porque é música nova, mas ela está assim, flutuando ainda. Uma música não tem o groove ainda. Não fica legal.
Amigo, o que te motivou a gravar esse disco?
Foram 11 anos, né? Mais ou menos que.
9 anos.
9 anos.
Está na mesma coisa, né? Motivou que. Na verdade, sim, eu não tinha pensado em gravar esse ano, tava tendo que coçar o saco um pouco, a gente faz muito show. O show é muito desgastante, porque você, pra fazer um show, você viaja uma noite, faz o show, volta na outra, você se ocupa 3 noites, assim, dormindo ônibus, tudo é corrido. Aí quando me convidaram pra fazer a novela Bicho do Mato, fiquei naquela de fazer, não fazia, mas achei legal, assim, porque eu senti que uma criançada já não me conhecia mais, as organizadas não conhecia, e novela é um jeito de você se aproximar muito do público jovem, assim. Mesmo que não vê a novela, tem aquela passagem, assim, alguma coisa. Essa novela tinha um pouco de tom de comédia, um pouco de ficção. E aí fiquei naquela e me pediram algumas músicas pra escolher. Falei, mas escolher, né? Pô, aí gravei 5 músicas pra escolher. Alguns acharam que tinha a ver com a novela. Eles pegaram 5 músicas e botaram na novela. E falaram que ia lançar o disco da novela. Eu falei, pô, os caras vão lançar minhas 5 músicas no disco da novela, tem bom mesmo meu repertório. Aí que fui? Entrei no estúdio em 20 dias assim meu disco. E mandei. Aí. Por exemplo, ele tá pronto. Qualquer coisa antes de lançar o disco, vocês lançaram, eu lanço pro próximo. Aí fiquei esperando, tem uns 6 meses com ele pronto, pra mixar. Mas aí o pessoal não sabia se ia lançar o disco da novela, se não ia lançar, tá? Eu falei assim, já que não vão lançar, lanço eu. Aí fui às pressas lá em São Paulo, mixei as pressas, o tempo que eu tinha sobrando, acabei mixando o disco às pressas. E fiz lá e lancei o disco, um disco simples. Mas é, as músicas eu tinha, parcerias, assim, 7 músicas minhas com o Paulinho, que foram feitas desde 2000 pra cá, na passagem do Milênio pra cá.
Foi um dia que você fez mais violão, que eu acho que
eu conheço. Mas as músicas
elas soam até,
mas, então, mas os dias, as músicas foram feitas de violão.
Então, isso que eu tô.
Então, as composições foram feitas a partir do violão, mas eu tô querendo também tocar viola, que não funciona.
Uhum.
E foi na época que ele tava no Pantanal, eu e o Simões lá, e eu com esse violãozinho pequenininho, ficava tocando lá nas horas vagas, brincando, e as músicas foram nascendo nesse violãozinho.
Você acha que isso muda a concepção do disco?
Muda, lógico. Lógico, o som da viola com o violãozinho
ficou mais pop, digamos assim.
Ficou um disco mais pop, um disco mais. Não pop, assim, ficou mais funk, né?
Como disco.
Eu gosto muito, eu acho que é um dos meus melhores discos.
É,
eu gosto muito disso.
A sonoridade.
E você escuta a primeira vez e tem uma leitura. Aí você vai ouvindo, vai te dando outra leitura, depois de um tempo você aprecia.
Uhum.
Então ele é quase unanimidade. Não falo que é unanimidade porque tem os dois amigos meus que gostaram mais ou menos.
Uhum. Eu tenho.
Ele está aqui, inclusive.
Eu tenho escutado bastante os discos e tal. E eu sinto assim, você acha que é um pouco numa trilogia, assim, Terra de Sonhos, Caminhos Me Leve e Sete Sinais, ou não?
Mais ou menos. Eu acho que o Terra de Sonhos é um bom trabalho, um trabalho com bom resultado, né? Isso é legal.
Eu digo porque é mais ou menos o mesmo,
a mesma banda,
a mesma receita, digamos assim.
O Caminhos Me Leve é um disco já experimental. Eu tinha acabado de montar um estúdio muito, assim, semi-profissional lá em casa, assim. E experimentamos, ó, vamos fazer um disco aqui, vamos fazer um rascunho, uma coisa assim, à vontade, vamos tocar à vontade. E fizemos um disco de sucesso, né? O Caminho de Velho, que é um disco mais sujão, assim, mais bruto, assim, mas tem emoção também, tem peças bonitas ali dentro, com momentos bonitos. E eu acho que o Sete Sinais, ele é mais, em relação ao Caminho de Velho, ele é mais fino, ele é mais, o repertório já está mais trabalhado, nós preparamos, nós ensaiamos bastante, nós fomos para o Pantanal, ficamos lá umas 2 semanas tocando esse disco. Entrei no Mosh para gravar o disco, gravei algumas faixas e achei que não era aquilo, gravando com violão de 12 e tal, mas não é isso.
Uhum.
Esse disco não é essa sonoridade.
Uhum.
E aí deixei algumas parelhas no Mosh e falei, o que eu vou fazer? Resolvi montar um estúdio em casa porque eu senti que esse disco precisava de tempo, precisava ser curtido, precisava de tocar. E no estúdio você tem um tempo que, sei lá, por exemplo, 6 horas. Passou as 6 horas, tem um cara lá com o violão esperando para entrar para gravar o disco dele.
Uhum.
Então fica muito impessoal, muito rápido, muito frio. E eu achei que gravando em casa, mesmo que a gente perdesse um pouco de qualidade, a gente ia ganhar em clima.
Uhum.
E sinto esse disco assim, muito curtido.
Almir, quando você chegou nesse som do Almir Sater, você tem escutado os discos mais antigos também, Doma, assim, tem que você flertava com outras coisas também, né? Às vezes até
passei
uma coisa mais pesada.
O próprio, como é que chama aquele disco lá, o Cria,
uhum.
É todo pop, todo tentando uma coisa que a gente não conseguiu um bom resultado.
Uhum.
E momentos legais, assim, mas...
Aqui não foi igual, onde tem mais flertão,
mais um pouco... Porque eu não sou
batista,
eu não sou sertanejo, eu sou pop, eu sou um roqueiro, tá vendo? Do tipo de som que eu gosto, eu ouço, não escuto música sertaneja em casa.
Uhum.
Eu escuto os violeiros, pontear a viola, eu acho que não tem nada a ver com sertanejo, violeiro é instrumentista, sabe, é bandeira brasileira, né?
Uhum.
Escutar o Tião Carreiro pontear uma viola é rock and roll.
Uhum.
E eu sempre gostei desse som mais pegado, assim, né?
Uhum.
E agora, depois que eu comecei a trabalhar com violão, compondo, violão de 12, sempre gostei de violão de 12, tem o boleiro do Labilé, que é do meu segundo disco.
Uhum.
Que é todo aqui, tem tudo a ver com esses 7 sinais. Então acho que os discos têm a ver.
Uhum.
O mais diferente um pouco, eu queria que eu tentei seguir esse caminho mais pesado, assim, e foi um resultado razoável.
Uhum. Uhum. O 3 Toques da Madeira é uma música que eu adoro, assim, eu vejo que ele tem um parentesco um pouco com o Pagode Bom de Briga, né? Você acha, não sei se você acha isso, mas seria uma... foi quando você conseguiu, digamos, dar uma continuidade àquela música caipira mais do Tião mesmo, e você sente isso nessas duas músicas?
É, eu acho que é uma crítica bem humorada, assim. Porque fazer crítica mal-humorada não dá mais, já tá tudo tão difícil, se a gente entrar com mau humor também aí pesa muito na crítica.
Uhum.
Acho que toda crítica é pra você tocar, beliscar e espinhar uma pessoa, tem que ser com um sorriso na cara, não vira briga, né?
Uhum.
E sinto que o Testote na Madeira tem aquela levada, a música muito simples, assim. E acho que é legal, a letra é bonita, é engraçada, tem a ver. E acho que bate muito com o que a gente acha do Brasil, dos Estados Unidos. Assim. Eu, meu parceiro Paulo Simões, que é um grande responsável por aquela mensagem.
Uhum. Esses 7 sinais foi não um retorno, assim, mas o Paulinho tá mais ativo nesse disco.
Não, não é mais ativo. Por exemplo, se eu tô aqui mais tempo em Mato Grosso, tô por aqui, não, eu faço música pro Simões.
Uhum.
Porque ele precisa de presença física para compor. não sei compor, me mandando uma letra pro cara e eu fazer a música. Não, eu gosto mais de sentar junto e ficar lá conversando, dando risada e tal, trabalhando. É muito feliz nosso processo de criação. Se eu tô na Serra da Cantareira, eu vou trabalhar com o Renato, que é meu vizinho, o Simone não tá lá, se ele aparecer lá, a gente faz música junto.
Uhum.
Então é muito de onde eu tô. Eu acho que o Renato é um parceiro maravilhoso.
Uhum.
E o Simone, maravilhoso também. Cada um tem um estilo de um jeito de trabalhar, né?
Mas ele tá mais presente nesse cenário.
É, mas é porque eu fiquei mais tempo no Pantanal.
Uhum.
Eu aqui, meio do ano 2000, eu tava morando lá, quer dizer, ele ficava com a gente lá.
Uhum.
Então, por isso, não é nada pensado assim. É espontâneo. Como as músicas vão surgindo, como os discos vão nascendo. Eu não sou um cara de planejar. Eu sou um péssimo pra planejar alguma coisa.
Uhum.
As coisas têm que acontecer espontaneamente, e aí uma luz acende e você enxerga.
Eu fui no YouTube e escrevi lá o Almir Sater. E veio várias páginas e tal. Eu comecei a contar, deu mais de 150 mil views no YouTube. Só o seu. Só
50 mil que é
baixada. 150 mil pessoas viram ali, juntando tudo. Num deles é o Tião Carreiro, tem 50 mil acessos. Só aquela do Tião, numa delas. Como que você vê essa coisa da tecnologia, Almir? Você não tem um site oficial, digamos assim, né? Eu acho que é do
Ministério. Constrange ficar falando de mim num site. Eu acho que quem tem que falar do artista são as pessoas que eu gosto do artista.
Uhum.
Vira aquela coisa, aquela vaidade, ah, porque eu sou isso, que eu acho que eu sou aquilo. E eu não sei, eu toco, mas eu não sei falar sobre o meu trabalho, o que é, que estilo. Então, o que eu vou falar num site desse? Vamos falar da vida pessoal, vou falar. Não tenho o que falar.
Uhum.
Então, eu acho legal as pessoas que gostam e têm tempo ficar falando entre eles, né? De pau, fala bem, fala o que quiser, entendeu? Agora, no momento que é um site oficial, eu tenho que me responsabilizar por aquilo.
Sim.
E eu não quero me responsabilizar por mais nada.
Mas você acha que a internet é um...
Eu acho maravilhoso. Eu acho que mudou o mundo do disco, mudou o mundo da
música. Muitos falam que o CD acabou, até.
O CD não acabou. O que acabou foram as gravadoras que estão acabando. Uhum. Aquela pessoa que comandava o artista assim, no chicote.
Uhum.
É que antigamente, você para gravar um disco, custava uma fortuna uma hora de estúdio. Sabe? Um estúdio custava... milhões de dólares. Hoje, com qualquer dólarzinho, você monta um estúdiozinho razoável na sua casa e grava um disco. E lança na internet. Então, eu acho que é democrático. E o disco vai passar, daqui a pouco, eu não tenho mais aquele negócio pra você carregar. Mas tá tudo virtual. Você baixa a música que quiser, tem lá a foto do cara, você monta a capa que você quiser.
Uhum.
E faça o que você quiser das músicas dele. Baixa só uma, baixa duas. E paga pro artista, que o artista vive disso.
Uhum.
Isso até impede um pouco o pirata. Agora, também pode ser que o cara baixe e não pague também. Mas tudo bem. O gravador também não paga.
E quando você lança um disco como Sete Sinais, por exemplo, você acha que hoje em dia, diferentemente do que era antes, que tinha todos aqueles programas para fazer, tinha meio que uma trilha, meio que
para divulgar o disco, só ia com um divulgador da gravadora, no carrinho dele, correndo rádio por rádio.
Hoje é o quê, Almir?
Hoje é um divulgatório, cara. Você não sabe o que está rolando aí.
Tá meio uma coisa meio perdida.
Eu tenho dó das pessoas que estão começando uma carreira musical hoje. É difícil. Tem que ter muito talento, tem que ter muita paciência. Porque não tem caminho para você mostrar o seu trabalho. Entendeu? Então, o que às vezes acontece e desponta são coisas assim de compreensão fácil. Que é, tá uma musiquinha engraçadinha, fala da bandinha, fala assim, quem quer ganhar assim mesmo e canta aquela música. O trabalho é mais rebuscado, mais trabalhado. Você precisa ter um pouco de tempo para entender, para ouvir. E eu acho que as pessoas não têm mais tempo, os meios de comunicação não têm esse tempo também. Então, ainda bem que tem internet, você baixa a música e todo mundo é dono de tudo, ninguém é dono de nada.
Duas perguntinhas para acabar. Uma, você concorda, Almir, assim, que você meio que revolucionou o som da viola no Brasil e... Não revolucionou, mas mostrou uma... modernizou, deu um passo à frente.
Não, assim. O que aconteceu foi o seguinte, a música caipira, os violeiros, era de uma geração. E eu cheguei de uma outra geração, com outro tipo de influência, com outro tipo de influência, um pouco de influência de rock and roll, de música folk, de música andina e tal, e passei a tocar viola trazendo essas influências. E mostrou as mil possibilidades que a viola te dá. Não precisa ser para tocar só aquele tipo de música, né? Então isso abriu um pouco, assim. O próprio Tião ficou encantado, porra, mas que bonito o som da viola, né? E umas coisas que ele nunca pensou em fazer. E ele me mostrava coisas que eu nunca tinha pensado em fazer também. Então nós fizemos uma troca muito legal, assim, de informações. Então, eu acho que é isso aí, porque é um cara que chegou lá de repente cabeludo numa época que inclusive existia uma diferença dentro da mesma gravadora, tinha um selo que era só sertanejo e tinha um selo que era popular.
Né? Que era continental e tal.
Quando eu cheguei lá, ninguém sabia se me colocar na Chantecler ou na Continental. Tem que fazer sertanejo, alguém falava, não, sertanejo. Qual que vocês pagam melhor? Na sertaneja a gente paga 50% menos. Então eu sou popular.
Uh-huh.
Vai pagar 100%, 50% mais, então...
Mas isso inverteu com o tempo, né?
Não, mas na época era assim, se você tinha um royalties, por exemplo, de 10%, o sertanejo era
5%.
Uh-huh. Era discriminado, não só tocava de madrugada. E agora eles se vingaram, estão aí, tupiram de rádio, e agora tem que aguentar os caras.
Almir, esse som, eu tava vendo um lance da TT Livre Selvagem e tal, era um show em Cuiabá de 79, você tem uma foto.
Foi o primeiro show que eu fiz profissional, o primeiro cachê que eu ganhei como profissional foi naquele show lá.
Tem uma foto sem camisa, assim?
Não, eu não tocava sem camisa.
Não, tava na foto, você tava. Numa foto, até ia te trazer, esqueci. É tipo um encarte do show de Cuiabá.
Era uma foto que a gente fez aqui em Campo Grande.
Numa praça, eu acho, até, tá o Geraldo de Maria Bethânia, assim.
Isso aí, mano. Tá até a Cesalzinha aí,
Mas não é essa foto, é uma outra. Pena que eu não trouxe pra
te mostrar. Eu não sei da série, eu lembro dessas fotos.
É, e eu fiquei pensando, o Celito, onde é o Pagato e tal.
Era bem, né?
E eu fiquei pensando de que aquela onda que começou em 78, 79, que com o disco da TT Livre Selvagem, aí depois você fez o Piratã lá, você acha que essa música...
Eu acho um disco maravilhoso,
eu também.
Eu acho que também. Pra mim, se não for o melhor disco, é o melhor.
Aham, eu também. Acho que tem gravações.
Adoro Refazenda, aquela canta, gosto do Cida Terra.
Veja
a Rosa, do Grão. Agora é Rosa de Pedra Dura. Adoro aquele disco.
Você acha que essa música daqui, com esse cheiro mais fronteiriço do Paraguai, ele ainda tem uma... ainda vai ser descoberto, assim, essa... Ou você acha que essa influência do Paraguai inglês acaba meio que...
Olha, a influência do Paraguai é em Xalana. A primeira fusão que teve foi em Xalana, porque em 1940, né? A primeira fusão que teve da música paraguaia é isso aí. A música paraguaia é muito simples, ela é muito mais de emoção. Ela pode passar pra gente aquele sentimento mais simples, você tocar aquelas coisas que permite cantar umas letras mais simples também.
O grande sucesso que você conseguiu, Almir, meio que desmistifica isso, né?
Você escuta o Trem do Pantanal. Ah, o Trem do Pantanal é uma guarânia com influência paraguaia, mas também a harmonia dela é toda
de blues,
é bom, entendeu? Então, e o blues em Trem, assim, tem cruzado também. Tem muitas músicas nossas que é guarânia, de repente começa a beijar. Eu nunca gostei de tocar guarânia assim, imitando o jeito paraguaio de tocar. Acho que é muito sem graça. Agora você trazer aquela emoção da fronteira, do toque da música paraguaia e misturar com o nosso som, porque nós sempre ouvimos isso aqui bem, então isso aí faz parte da nossa cultura. Né? A música ao vivo aqui em Campo Grande é uma churrascaria,
sim.
Né? Isso aí foi importante, eu aprendi muita coisa com o Chaves, que toca aqui, né? Aquelas paletadas que tocava o Tristeiro no Requinto, então muita coisa eu levei ao Chaves e passei pro meu som. Né? E a gente, o artista que compõe, ele derruba um pouquinho de cada coisa, assim. Ele abre um monte de coisa e ele monta é igual você pegar uma forma de bolo, assim, você pega um ovo daqui, aí você pega uma baunilha, um trigo, tá? Mas tem cara que gosta de colocar uma casca de limão, né? Então você monta um bolo que a sua família gosta, que alguém gosta. Então eu acho que a gente, assim, aproveitando essas coisas da música de fronteira, é legal. Agora eu não sei se ela vira sucesso, mas já é sucesso. Essa música rasqueada, essa música sertaneja, ela tem muita influência da música, paraguaia.
Eu sempre falo que esse som que o Paulinho faz, e o TT e tal, você... O Renato fala que vocês são cantores de uma nova era.
Eu acho que o Renato, o Roca, tem falado muito que a gente faz um som folk. Concordo. Eu acho que é o folk brasileiro, com influência do folk americano, do folk paraguaio, do folk andino. É o nosso folk. É muito mais do que sertanejo. Acho que o folk brasileiro é o som que a gente faz. É o Roca, o Simões, o Geraldo Espíndola. O Geraldo, ele compõe coisas maravilhosas, tem influência da música paraguaia, tem um jeito dele, tem influência do que ele ouviu, entendeu? Uma das pessoas mais completas que conheço é o Geraldo Espíndola. E é folk total também. Sabia de fazer sambinha? Não faz. Alguém aqui no Mato Grosso do Sul toca samba, com o samba dessa geração nossa? Ninguém. Entendeu? Então nós estamos aqui, nós estamos muito mais pro centro do Brasil, mais voltado pro mundo do que pro Brasil mesmo. Nossa influência aqui é mais para fora do que para dentro.
De costa pro Atlântico, de frente pro Pacífico mais.
Nós estamos de costa pro sei lá, nós estamos de frente
pro lado do chão, olhando pro céu.
É, nós estamos de frente para as estrelas.
Legal mesmo. Demorou, mas
é
saiu.
Difícil falar.
Eu digo assim, eu falo muito que eu estou tentando escrever um livro agora e tal, e de que com aquela coisa do final da década de 70 e tal, de que se fundou meio que uma vertente da música popular brasileira, que aqui ainda não foi, e que não foi reconhecida ainda lá.
O Renato tem uma coisa que parece um pouco com a gente.
Quando eu vi o Renato pela primeira vez, porque falei, pô, não estamos sozinhos no mundo, né? Era um cara que fez sucesso, já fazia sucesso. Mas é diferente de tudo. Você pega a música do Nordeste, é diferente, você pega a música de Minas, é diferente, a nossa é diferente. E a nossa tem muita influência da música folk americana, da música paraguaia, da música caipira, da música andina. E essa mistura é bonita. Eu acho que, tanto que esses shows que eu faço, assim, começo a cantar as músicas daqui, por exemplo, cantar no Brasil inteiro, né? As pessoas se emocionam. Sabe, falam, pô, é música pra se ouvir, é música pra alma. E eu sinto isso. Essa música não é pra comércio, né? Mas até, ela é comercial porque as pessoas gostam de consumir. Mas é uma música mais pra alma da gente, né? As pessoas gostam de ouvir, se emocionam.
E que tá ainda pra ser descoberto um pouco, né, os caras daqui.
É, eu espero que eu não descubra nunca. Fica sempre essa coisa, assim, tá bom.
Porque já não sabe a coisa. Já conseguiu também.
Não é conseguir. Porque no momento que você vira moda, aí enche o saco, os caras tocam o dia inteiro, mas você não aguenta mais.
Toda moda, moda tem sonoridade.
Toda moda acaba. Então o bom é você estar assim, paralelo.
É difícil se manter no auge, assim, se manter um sucesso durante tantos anos.
Difícil.
Eu entrevistei o Jaime Jardim uma vez, na época do clone e tal, e ele falou que o Almir é uma coisa que eu não consigo explicar, porque ele está fora da grande mídia e tal, e o cara é sucesso aonde que vá.
Então, ele me ajudou muito a atingir esse sucesso com o Pantanal. O Pantanal, para mim, foi um divisor de águas. Então, a partir do Pantanal, eu consegui, assim, que minha música fosse escutada junto com a minha imagem. Um cenário do Pantanal era tudo de sonho, era tudo bonito.
Encaixou tudo.
Então, isso aí é bom você, sabe, acertar aquela bola que bate na trave, bate no chão, bate na trave e
entra. É verdade que na época você estava meio que querendo parar, assim,
Eu estava mudando,
estava meio desgostoso,
Eu tinha feito o Raça Bonito, tinha um convite para ir para os Estados Unidos ficar lá. E tinha aceitado ficar lá. Eu ia montar lá um som instrumental, a gente fazia só instrumental lá. E aí, quando eu estava fazendo o último show, estava lá em Fortaleza, foi quando o Sérgio Reis me ligou, falou, lembra aquele assunto na novela de 20 anos atrás, nós falamos, então, 6, 7 anos antes que a gente ia fazer essa novela, ia fazer na Globo. Falou, vamos gravar aqui no Pantanal? Eu falei, vamos embora. Aí o meu produtor falou, pô, você tá louco pra ir pros Estados Unidos? Falei, pô, mas só vai pros Estados Unidos quando tá ruim aqui. Você só sai do seu país quando tá ruim. Quando tá bom, você não sai. Agora vai ser ficar bom, vou ficar lá um ano no Pantanal tocando viola. Ainda vou ganhar pra ficar no Pantanal. E foi realmente foi uma sorte que a novela fez sucesso. Todo mundo que participou do Pantanal, parece que aquela estrela pantaneira assim, tá iluminando as pessoas até hoje. Quem tá vivo tá bem. Muita sorte. E todo mundo se passa de as pessoas compreenderem. Ao mesmo tempo não é tão simples, ela tem um charme, ela tem coisas diferentes. E eu acho que eu vou tocar essas músicas a vida inteira.
Quando que você acha que o repertório dos Sete Sinais vai começar a pintar? Daqui a quanto tempo?
A gente vai colocando, já entrou uma música, a gente vai tocando as músicas. Mesmo que a música vai solidificando, assim, o nosso toque vai ficando cristalino, você começa a tocar bem, aí não tem por que não entrar. Agora, o show não pode passar de 2 horas. Um show de 2 horas, eu acho, já acho
um disco instrumental mesmo.
Estou pensando em fazer um, mas não toco mais como eu tocava antigamente, assim, para fazer um disco instrumental. Antigamente eu tocava muito melhor, porque eu tocava o dia inteiro, só fazia isso. Mas depois que você casa, você tem filhos, você já tem uma preocupação com sua família, com seus filhos, você tem que trabalhar. Aí você começa assim, arrumar coisa na sua vida que vai te tirando o tempo da viola. Por isso que as grandes composições, às vezes, do gênero da música, os caras têm que fazer até os 22 anos. Depois tem que cuidar de filho, trabalhar, pagar conta, aí começa a ficar um pouco diferente. Então eu sinto hoje que eu toco pior do que eu tocava antes, entendeu? Tenho mais macetes, né? Então eu tô pensando em fazer um instrumental, tô com um repertório, mas um instrumental um pouco mais caipira. Mais não caipira, mais com essas coisas de fronteira, mais simples. Mas pra fazer instrumental tem que estar tocando muito. Então agora eu tô assim.
Vai tirar um tempo.
Eu tô largando tudo na minha vida que não tem a ver com música, vou dedicar só a música agora nesse tempo. Eu não sei meus filhos que não dá pra largar. Tem dois que ainda não dá. Um já larguei, já foi.
E você vai dar uma tirada do pé acelerador, amigo? Agora vou assim de tocar, não, tal, né?
De jeito nenhum. Adoro fazer show, adoro viajar, tudo.
Pelo contrário, vai acelerar mais.
Não, vou acelerar, vou continuar fazendo meus shows. Eu acho que os shows me dão uma vida boa, me permite criar minha família, me faz bem pra alma, que eu viajo o Brasil, conheço gente. E vou tocando, eu adoro.
que ele quer começar a particular. Essas ilações não podem.
Essas ilações põem